falar de política estadual, temos o prazer de conversar com o, mais uma vez com o deputado Mário Bonta, que vai conversar comigo e com vocês de casa nessa manhã de quinta-feira. Como vai, deputado? Prazer em ouvi-lo. Bom dia.
Bom dia, Joel. Bom dia, queridos ouvintes da Marconi. Mais uma vez, eu sempre que falo para emissoras de rádio, hoje com imagens, mas eu me emociono porque comecei em rádio há 60 anos, sei da importância do rádio regional, da força que vocês têm, da credibilidade, pela proximidade com quem os ouve, com quem nos ouve. Então é sempre muito bom poder ter um microfone de um único ponto para falar com tanta gente ao mesmo tempo, Joel. A gente tem que valorizar o rádio regional e você sabe disso, o quanto eu valorizo, meu amigo. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade.
Sempre bom ouvi-lo, deputado. Hoje, com um foco nesse projeto que envolve punição, violência em eventos esportivos. Como é que funciona, deputado? Como é que esse o senhor é autor desse projeto? Nós temos um estado Santa Catarina de grandes eventos esportivos, alguns deles acirrados, não é verdade? E também, evidentemente, esse é uma realidade brasileira, que é a questão de violências em eventos esportivos. Queremos ouvir o deputado sobre esse projeto.
Então, Joel, você sabe que, pelo fato de ter iniciado na área esportiva, minha área de formação é educação física, eu me formei na década de 70 do milênio passado, não é nem do século passado, fui um primeiro licenciado a chegar em Lages em 1974, na disciplina. Sempre fui um apaixonado por esporte, especialmente esporte escolar. Participei de muitos jogos escolares brasileiros, levando a delegação de Santa Catarina. Narrei futebol em rádio, TV, comentei em jornal e tive um envolvimento com a área esportiva, inclusive na RBS, até 1989, quando a própria emissora me pediu para compulsoriamente me dedicar exclusivamente ao Jornal do Almoço e ao jornalismo, e mais tarde ao radiojornalismo pela rádio CBN, me afastando, eu repito, compulsoriamente do esporte, porque eu nunca me conformei de ter ficado fora, mas entendia a importância e a necessidade do jornalismo naquele momento. Então, eu estou só dizendo isso para que as pessoas compreendam. Mas por quê? De uma hora para outra caiu no colo do Mário um projeto que tem relação com esporte? Não. Eu trabalhei na FESPORTE. Eu ajudei a escrever o regulamento dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina quando nós o implementamos aqui, a partir de uma reunião que aconteceu em Curitibanos. Ajudei a implementar os Jogos Regionais aos Jogos Abertos, porque até 1975, nós tínhamos apenas uma edição, a final dos Jogos Abertos. Havia os Jogos Regionais propiciando aos municípios menores a possibilidade de chegar à competição final. E eram muitas cidades que queriam participar. Bom, eu sempre acompanhei, lamento dizer, mas sempre acompanhei violência em estádios, principalmente futebol. Mas não só futebol, nos outros esportes de quadra, em que a paixão acaba exorbitando a própria razão, e você percebe claramente que meia dúzia, no meio de uma multidão, acabam iniciando um tumulto e responsabilizado, a partir das legislações que foram se estabelecendo para tentar coibir a violência, que, no meu entendimento, só será possível através de educação e de cultura, principalmente, entendendo que uma competição esportiva é entretenimento, é disputa, se for o caso, da modalidade, mas, acima de tudo, aproximação entre as pessoas, independente do time para o qual torcem. Dentro do estádio, você tem adversários e não tem inimigos. Quando termina o jogo, quem ganhou, ganhou, festeja, quem perdeu, perdeu, compreenda que na próxima poderá ganhar. Ou seja, o esporte não é para criar conflitos diretos e muito menos exorbitar na violência de forma alguma. Mas a legislação brasileira estabelece que, na maioria das vezes, até entendendo uma certa impossibilidade de apontar com precisão o responsável pelo início do tumulto ou os responsáveis. Hoje, quem é punido, se você olhar bem para a legislação, é o CNPJ, que promove a competição. O time de futebol que recebe os adversários numa arquibancada é responsável por manter a ordem, teoricamente. Mesmo com a presença da polícia militar nas competições, muitas vezes o tumulto acontece. Muitas vezes a equipe mandante daquele jogo fica 3, 4, 5, 10 jogos tendo que jogar fora de casa. Os demais torcedores que não entraram no tumulto são prejudicados porque não podem assistir o seu clube em sua cidade. Enfim, é portões fechados, eventualmente. Nós entendemos que, com uma série de tecnologias que hoje temos na entrada aos estádios, às quadras, é muito mais fácil você identificar CPFs promotores dessas balbúrdias em competições esportivas e puni-los devidamente, e não o CNPJ em si. Então, a nossa proposta de lei preserva, além do ambiente cada vez, aqui em Florianópolis pelo menos, é cada vez mais familiar. Pai, mãe, filhos, a família voltando aos estádios para assistir jogo de futebol. Isso me causa até uma emoção, te confesso. Tenho ido muito ao Orlando Scarpelli, principalmente, acompanhar o Figueirense, e percebo que nas arquibancadas mais simples, a família está voltando ao futebol. É evidente que a legislação que existe e que hoje, como eu te disse, pune mais o CNPJ do que o CPF, ajuda. Mas o ideal seria que nós passássemos a identificar cada vez mais o responsável ou os responsáveis pelo início da balbúrdia e puni-los devidamente, com multa e até com afastamento dos estádios e até com prisão, porque a multa não vai retirar dele a responsabilidade por qualquer outro tipo de crime que ele venha a cometer, machucar alguém, violentar, enfim, de qualquer forma, ele continua sendo responsabilizado civil e penalmente, além dessa lei que estabelece inicialmente multa, que pode ir de 1.000 a 10.000 reais, dependendo da forma como a coisa aconteceu, mas que será regulamentada depois se passar pelas comissões, pela plenária e for sancionado, nós esperamos, pelo governador do estado.
Até porque o grande detalhe, deputado, hoje, de fato, né, hoje as punições elas são praticamente coletivas, coloca boa parte da torcida, o clube, essa punição de portões fechados, eu nunca concordei, acho que você acaba culpando, generalizando, né, portões fechados, que é a essência do futebol, é o torcedor que não pode estar acompanhando ou a punição de campo, muda toda uma questão logística, e muitas vezes o infrator, quem desrespeitou, quem fez a ocorrência, está em casa assistindo ou está em outro estádio na condição de fazer a mesma coisa, deputado.
Perfeitamente. Bom, de acordo com o texto do projeto, que ele é bem simples, sabe? Ele, na verdade, ele está provocando parte das autoridades ligadas à segurança pública. De acordo com o texto do projeto, qualquer pessoa que participe, não só a que inicia, mas você, meu pai dizia, quando um não quer, dois não brigam, né? Você pode ser aviltado, xingado, mas se você não reagir, não tem briga, teoricamente. Então, entrou no rolo, meu amigo, saiba que você poderá ser responsabilizado também, independente de ter sido quem iniciou a briga. Então, qualquer pessoa que participe de brigas generalizadas em decorrência de eventos esportivos, na área interna de estádios ou no seu entorno, desde que se consiga caracterizar que aquela briga generalizada tem a ver com a competição que está acontecendo, duas torcidas organizadas que esperam terminar o jogo para se pegar lá fora, por exemplo, elas também vão ser responsabilizadas na individualidade dos membros que iniciarem o rolo. Eu tenho participado aqui, Joel, muito de diálogos entre as torcidas organizadas, entre o Gaviões Alvinegros, a Mancha Azul, com as torcidas de Criciúma, de Joinville, de Chapecoense. Existe uma associação nacional das torcidas organizadas, chamada ANATORG, que tem, inclusive, alguns dos seus dirigentes aqui das nossas duas torcidas organizadas, do Figueirense e do Avaí. E eles participam de conclaves nacionais. Às vezes, quando há um clássico em São Paulo, torcedores responsáveis por organizadas de outras grandes equipes do Brasil vão para lá e eles se reúnem para discutir como fazer para que as organizadas continuem fazendo a festa maravilhosa no futebol e evitando que integrantes com a camiseta dessa torcida possam ser os provocadores de brigas generalizadas, como eventualmente acontecia e acontece ainda no nosso futebol. Eu posso te garantir uma coisa: se depender dos dirigentes das torcidas organizadas, o primeiro a identificar quem iniciar uma briga são eles, porque eles estão sendo muito prejudicados com a legislação que está em vigor. Então, primeiro, a ANATORG não só apoia esse projeto de lei aqui de Santa Catarina, como nos estimulou, inclusive, a encaminhar para nossos deputados em Brasília, como deputados federais, para que a reformulação da lei nacional também aconteça. E aí, vamos lá, eu te falei do texto, que é simples. Estará sujeito a sanções alternativas e ou cumulativas. Por exemplo, arrumou uma briga, provocou, é responsável, foi identificado. E como identificar, por exemplo? Aqui no estádio Orlando Scarpelli, para você entrar, acredito que em Criciúma também já aconteça, você pode comprar o seu ingresso por um site na internet, antecipadamente, e fazer o reconhecimento facial no próprio computador. Quando você chegar na porta do estádio, se você não está com o ingresso na mão, você vai numa câmerazinha que tem em cima da roleta, mostra o teu rosto, ok, você pagou, pode entrar. Ou seja, já há identificação facial facilmente colocada em muitos estádios brasileiros. Então, na hora de uma briga, hoje, meu amigo, não é nada difícil que você tenha câmeras no entorno voltado para a arquibancada e que você identifique, inclusive, as pessoas, como a polícia em São Paulo está fazendo e prendendo marginais que estão sendo procurados há muito tempo por aí. Então, há condições hoje nas arquibancadas esportivas, não só do futebol, mas principalmente, de você identificar quem começou a briga. Foi aquele moreninho lá, ó, de cabelo curtinho, ou então aquele que tem aquela... Sabe? Não é nada absurdo que você consiga caracterizar. E, a partir daí, ele poderá ser multado de 1.000 a 10.000 reais, com valores atualizados monetariamente pelo IPCA ou por um índice equivalente. Em caso de reincidência, dobra a multa ou impede que esse cidadão vá para o... Esse cidadão especialmente assista ao jogo. Nós tivemos uma fase aqui, há uns 10 anos, que tínhamos uma celazinha dentro dos estádios. Não sei se você lembra.
Lembro.
Era um cômodo ali. O cidadão fazia rolo, a polícia ia lá e convidava ele. Vem, faz favor, nos acompanha, pronto, senta aqui até terminar o jogo. De algum modo, vamos lá, é possível que exista uma correlação, por exemplo, com o álcool e esse tipo de briga generalizada? Sim. Então há que se trabalhar também a conscientização. Vai para o estádio, não precisa encher a cara lá fora e entrar. Você vai ver o jogo, meu amigo. Você não vai conseguir se a partida você não estiver legal. Ou pelo menos você vai arrumar mais encrenca do que se estiver torcendo pelo seu time. Então, impedimento de benefício. Se o cidadão é beneficiário de algum tipo de programa gerenciado pelo Estado, tipo Bolsa Família, ele para de receber por 2, 3 meses, como se fosse uma espécie de punição pelo fato de ter começado uma briga generalizada em decorrência de evento esportivo. A proposta prevê critério para fixação dessas multas e do impedimento, e eles deverão ser definidos pelo regulamento. A lei tem que ser regulamentada depois pelas autoridades policiais ou fazendárias, para entender de que forma uma multa pecuniária pode efetivamente propiciar educação tributária financeira, mas nesse caso educação mesmo, cultura, para entender que ir para um ginásio de esportes, ir para uma competição esportiva é sobretudo diversão, entretenimento, alegria, aproximação. chacota, tipo resenha com a torcida adversária, tudo bem, é brincadeira. Não fosse assim, não teria graça o futebol. Mas há de se compreender que daí para a violência há um passo significativo que é definido pelo caráter das pessoas.
Muito bom, ficou claro. 7:07. Deputado, muito obrigado mais uma vez, sempre bom ouvi-lo aqui na Rádio Marconi de Uruçanga para todo o sul do estado. Deputado Mário Mota, obrigado, deputado. Bom dia, uma boa quinta-feira.
Eu que agradeço, Joel, muito obrigado. Só para fechar, você nos deu chance de divulgar aquele edital para emendas impositivas do nosso gabinete, lembra?
Lembro, verdade.
Esse edital foi fechado no último domingo para o ano que vem. Recebemos, Joel, 1.308 projetos do estado inteiro, meu amigo. Surpreendentemente, um número maravilhoso. E começamos a fazer a avaliação dos projetos que concorrem em relação aos demais projetos da sua região e no tema em que se inscreveram. Eu não tenho dinheiro para esses todos, 1.300 projetos, mas o dinheiro que vem para o gabinete para ser distribuído com emendas impositivas respeitará a participação dessas 1.308 entidades, prefeituras e órgãos públicos que nos agraciaram com a credibilidade de uma inscrição até o último domingo, quando nós fechamos pela internet. Estou muito emocionado até, viu, Joel? Um abraço, muito obrigado. E vocês também são responsáveis por esse aculturamento de que deputado tem dinheiro para emenda? Tem que distribuir? Tem, porque existe a legislação. Mas não é a sua função primordial. A função do deputado é legislar e fiscalizar a aplicação total do orçamento pelo Executivo. Mais uma vez, muito obrigado, mais uma vez mesmo. Um abraço, Joel, a todos os amigos da nossa Marconi. Um abraço.